Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Amigo, amiga, ouvintes do programa Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva e aqui em Pequim, na capital chinesa, temos o prazer de receber e conversar com um empresário brasileiro, o João Luiz Neves, presidente da SEVA, uma empresa de desenvolvimento de tecnologia para fabricação de dispositivos eletrônicos. Em primeiro lugar, um prazer te receber, te conhecer e estar aqui contigo.
Muito obrigado, Medeiros. É um prazer estar podendo colaborar com vocês, com a nossa experiência já desde 93 que a gente está aqui na China fazendo um trabalho, tanto de comércio como também um trabalho pessoal, de relacionamento muito intenso. A gente tem vivido esse processo de mudança recente da China e a gente vê uma coisa muito bonita acontecendo aqui.
Em primeiro lugar, João, apresenta para os nossos ouvintes o ramo de atuação da sua empresa.
Olha, Medeiros, nossa empresa é uma empresa de tecnologia e ela atua em alguns setores, basicamente com fabricação de hardware, software e novos sistemas, novas tecnologias que têm se apresentado para a gente. Nós atuamos no setor automotivo, setor de saúde, agronegócios, energia alternativa. E para atender as demandas desses setores, a gente utiliza as mais diversas tecnologias, as mais recentes, que a gente inclusive está fazendo grandes trabalhos aí com parcerias internacionais e nacionais também, com universidades, ICTs, centros de pesquisas, utilizando tecnologias como nanotecnologia, a microeletrônica, e fazendo toda essa integração e utilizando isso, transformando isso em inteligência e valor agregado para os nossos produtos e serviços.
Em termos de localização, vocês estão em Minas Gerais, São Paulo?
Olha, em termos de unidade de produção, nós temos 3 unidades na região de Contagem e uma unidade em São Paulo, no interior de São Paulo, Itu. E em termos de participação de Brasil, nós estamos com representação e revendas autorizadas e postos autorizados em mais de 400 pontos no Brasil. E com unidades próprias, né, de atendimento e de suporte, nós estamos em mais de 10 pontos no Brasil, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul.
Aliás, esse Rio Grande do Norte é a minha terra, sim.
Nós estamos lá, nós atendemos a Petrobras, principalmente a Petrobras lá em Mossoró, né, então nós temos uma unidade lá. Também estamos no Pará, estamos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, e nesses locais que eu estou dizendo, quer dizer, Minas Gerais, com unidades próprias.
E como foi essa tua descoberta de China?
Eu sou um pouco suspeito para dizer que eu sou admirador da China, né? Eu vi um processo de China de 93 até agora, eu venho praticamente todos os anos, mais de uma vez, e a gente tem uma relação comercial com parceiros antigos aqui. O que mais me admira na China é a capacidade de empreender que eles adquiriram nesse período. Não só com o investimento do governo de infraestrutura, quem vem à China de um ano para o outro quase que não reconhece a mudança de infraestrutura e muita coisa planejada. Já o chinês, as empresas, micro, pequenas empresas, elas têm uma atuação muito dinâmica e elas têm nos ensinado muito de como agir, né? Acho que nós brasileiros, nossas empresas ficaram muito tempo adormecidas no nosso grande mercado, que realmente o Brasil tem um grande mercado, só que quando você se posiciona no mercado internacional, ele é um pequeno mercado. E todas as empresas, quando estão olhando para um mercado globalizado, um grande mercado, a empresa que está preparada somente para atender o Brasil, ela perde espaço, porque vem outras empresas globalizadas e atendem. E a China está se preparando, que não tinha um mercado há pouco tempo, apesar de ter uma população muito grande, a China, acima de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, ela não tinha um grande mercado consumidor, uma classe média, que ela foi construindo aos poucos, mas todo o tempo ela enxergou o mercado mundial, tanto que a China é fornecedora de todo o mundo. Com isso ela criou uma competitividade muito grande e um dinamismo em atender os seus clientes mundo afora. O mundo hoje está muito pequeno, né? Quem viaja vê que, poxa, de 20 anos para cá hoje é muito fácil, você está de um país ao outro com uma facilidade muito grande. E as empresas, falando de China, estão sabendo se apropriar de todos esses benefícios dessa tecnologia, dessa globalização do mundo.
pelo que você está comentando aqui, pesquisa e desenvolvimento são vetores-chave.
Impulsionar a inovação, a gente acredita que é o caminho, a própria China também fez isso, tem feito isso, né? A gente tem visto várias ações nesse sentido. O problema é você entender o que é inovação. A inovação não está só na criação de novo produto, está na capacidade de executá-lo com maior eficiência, com maior competitividade. Inovação é você buscar novos mercados, não só novas formas de se industrializar, mas novas formas de comercializar, novas formas de encontrar novos públicos. Então, eu acho que o caminho é isso, a inovação e tecnologia, porque as coisas se somam. A inovação sem a tecnologia para um mercado como um todo, ela acaba se perdendo. Então, acho que essa é a pauta, né? É educação, inovação e investimento em infraestrutura, o transporte e os serviços de apoio, né? Que os serviços de apoio não podem ser encarados como serviços fins.
Interessante também pensar, por exemplo, a educação hoje não apenas para atender a demanda de um mercado interno, mas a preparação para o agir nesse mercado que está internacionalizado.
Ah, com certeza. Você vê que o Brasil, quando a gente fala do idioma, o Brasil só se fala um idioma, o português, né? Então hoje a gente tem que falar um segundo e um terceiro idioma, né? E aí temos o inglês, o espanhol, que são os idiomas mais próximos, o espanhol é um idioma latino, próximo da nossa língua, mas também agora o mandarim. Então, hoje, comunicação é a base de tudo. Então, nós temos que preparar melhor os jovens brasileiros, não só no quesito tecnologia, mas no quesito comunicação, relacionamento. Vocês têm que estar inseridos no mundo. O mundo, esse termo globalizado, ele veio para ficar. Então, essa inserção, ela tem que ser continuamente estimulada, não só pelo governo, mas pelas empresas, né?
Na sua empresa também tem chineses trabalhando?
Na nossa empresa tem, além de chineses, outras pessoas de outras nações trabalhando. Nós somos uma empresa globalizada, a gente conversa com outras empresas do resto do mundo quase que diariamente. China, Estados Unidos, países da Europa, América Latina. Então a gente está o tempo inteiro conversando com outros povos. Então, e é uma coisa, de certa forma, gratificante também. Abre a mente, né? Acho que quando você enxerga o todo, a sua mente abre. Então hoje a gente trabalha tanto com microempresas, com startups, empresas nascentes, como com grandes empresas, né? E temos vários projetos de sucesso que partiram de microempresas, né? Empresas praticamente sem nenhum recurso e com apenas uma ideia, né? E, ou seja, nós trabalhamos com ideias. Eu acho que você tem uma ideia, está motivado por aquela ideia. A informação está aí, o conhecimento está aí, é você organizar, sistematizar, que a gente consegue um resultado positivo.
Isso é quase um conselho para esses jovens que estão querendo começar no mundo empresarial, por exemplo, no mundo do desenvolvimento, e isso que você está falando certamente vai ser muito útil para eles.
Olha, a gente vê muitos jovens, muita gente nos procura, né? A nossa empresa vira e mexe, tem um startup, um jovem, até uma empresa até um pouco maior querendo a gente desenvolver junto, fazer pesquisa. E o jovem, esse jovem aí dessa geração Y, né? Ele é um jovem que ele viu a ascensão de grandes empresários como Steve Jobs, Bill Gates. E todo jovem quer ter esse sucesso, mas ele não sabe o como, é muito difícil, são poucos que conseguem chegar. Então ele sai da universidade com um sonho muito grande, que é importante, mas falta a ele essa capacitação de como articular o seu sonho, como entender se o seu sonho é real ou não é real, a capacidade de executar. Então nós hoje temos trabalhado nesse sentido, de apoiar ideias, né, tanto internas dos colaboradores, né, como também ideias que vêm de fora. Hoje, para você ter uma ideia, Medeiros, a gente tem na nossa empresa mais de 50% dos funcionários atuam diretamente na área de pesquisa e desenvolvimento, P&D. E hoje já não é mais P&D, PDI, que é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Então é estudando continuamente, temos estímulos para que todos estudem, estejam sempre evoluindo. Os programas da empresa para isso, quer dizer, não só no programa de participação, de compreensão, de valorização do profissional, ele se baseia não só pelos seus resultados, mas pelo que ele está fazendo com a sua vida, o que ele está buscando. Então, e a gente estimula isso bastante. Quanto mais capacitado, quanto mais estudar, quanto mais buscar, mais é valorizado na empresa.
Essa viagem recente, agora você veio com a equipe, enfim, um grupo de pessoas da cidade de Contagem, junto com o prefeito, e aonde assinaram um acordo de cidade irmã com o Tiaxim.
O que foi feito foi uma assinatura de um protocolo. A sequência deve ser feito um trabalho sério, com profissionais capacitados, coordenando todas essas áreas de aproximação. E em se fazendo isso, tem tudo para ser um sucesso. Acho que começa com um protocolo, com uma intenção, e acho que cada um dos dois lados tem que fazer seu dever de casa, né? Não só pensar a China como uma fornecedora e nós como um comprador, mas também pensar que aqui é um grande mercado, um mercado em expansão. É um mercado que tem uma previsão nos próximos 20 anos de aumentar em 40%, seria atingir a classe média. Isso é uma coisa astronômica. Eu acho que foi um trabalho muito legal, muito bom. Eu senti, não só dos empresários, mas como prefeito, corpo técnico do prefeito, estimulado a continuar esse trabalho. É um trabalho novo e a prefeitura, eu sinto que ela está interessada em fazer essa sequência, fazer um trabalho mais completo, mais amplo, ligado à educação, à cultura e ao comércio. Então, acho que a gente está disposto a usar nossa expertise, nossa experiência de muitos anos de China, mas também aproveitar todo esse aprendizado que é contínuo com a China para fazer com que isso seja um sucesso.
E você agora, qual o lugar onde você fica mais recentemente?
Olha, eu moro em Belo Horizonte, né? E Contagem está na Grande BH, que é a RMBH, região metropolitana de Belo Horizonte. Contagem está inserida. Contagem é a principal cidade industrial de Minas Gerais, uma das principais do Brasil. E a gente sente que essa gestão atual, ela está trabalhando no sentido de resgatar a cidade. Então precisa modernizar. Mas quando a gente diz modernizar a cidade, não é só a infraestrutura viária da cidade que é necessário, mas é rever a cidade de uma forma muito mais ampla, rever as ações das pessoas, a participação do empresariado. A gente sente que o empresariado tem um papel importante, mas ele tem que assumir responsabilidades, assim como o poder público. E eu acredito muito na união do poder público com o poder privado e com a sociedade, cada um fazendo o seu papel, um não entrando no espaço do outro. E eu sinto que essa prefeitura, que essa gestão, ela tem essa vontade, tem esse interesse. Mostra até esse acordo, Cidade Irmã, que não funciona apenas entre prefeituras, mas, como você disse, mesmo entre as pessoas. Tem que começar a diminuir a distância, né? Que parece grande, mas não é tão grande. E o povo chinês, ele se parece um pouco com o povo brasileiro, no sentido de é um povo amigável, é um povo extremamente receptivo.
Finalmente, destaca só uma coisa de Belo Horizonte, assim, que você acha muito especial.
As pessoas, né? Quando você interage com o mineiro, com as pessoas, você tem um calor humano muito grande, você tem uma parceria, você tem uma amizade. E eu acho que é isso que move o sentido de viver.
Muitíssimo obrigado, foi um prazer enorme te conhecer e esperamos que essa relação China-Brasil possa multiplicar e que o povo brasileiro conheça melhor a China e que o povo chinês conheça melhor o Brasil.
Ah, Mendes, eu que agradeço essa oportunidade e nós estamos à disposição para ajudar no que for possível, porque a gente acredita que somando e as empresas se unindo, as pequenas, micro, grandes, e essa somatória engrandece todos. Então a visão mais aberta, mais clara. Puxa, fico muito feliz de estar aqui, do trabalho que eu tenho visto vocês fazendo da rádio, cada pequeno trabalho, cada pedacinho é uma soma que se torna um grande.
Obrigado.
Tá bom? Obrigado.